Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, extremamente oportuno, senador Aníbal Diniz, a sua presença nesse instante no plenário, em que transfere a presidência da sessão ao senador Paulo Paim, para que ainda diante do seu testemunho, eu possa, senador Aníbal, trazer uma palavra de reconhecimento e de elogio público a uma ação articulada com a presença e a participação igualmente importante do senador Jorge Viana. E no início da sessão de hoje tive a oportunidade de apartear o senador Jorge Viana no que diz respeito ao grande entendimento que foi construído para que pudéssemos chegar, senador Paim, a uma solução pacífica entre uma demanda que existia com o 13 de Campina Grande, a minha cidade, da Paraíba, com o clube que representa o Acre na Série C do Campeonato Brasileiro, que é o Rio Branco. Havia já há algum tempo uma disputa fora dos gramados, e nenhuma disputa é salutar no esporte, sobretudo no futebol, fora do campo do jogo, e com a mediação do ministro Fux, que se portou como um juiz, como um magistrado, sempre muito equilibrado e prudente, foi firmado, então, um entendimento, uma transação na linguagem jurídica, que permitirá, excepcionalmente, que a Série C do Campeonato Brasileiro conte com a participação já assegurada por decisões anteriores do 13 Futebol Clube de Campina Grande, mas também preserva o direito do Rio Branco participar do certame, garantindo assim que essa disputa seja viabilizada no campo de jogo. Eu, portanto, trago, senador Aníbal, essa palavra pública pelo seu papel fundamental em toda essa articulação com o poder de negociação. Registro também por justiça o empenho do raposeiro, do campinense, senador Vital do Rego. Não torço pelo 13 como eu torço pelo 13. O senador Vital torce pelo outro clube importante de Campina Grande da Paraíba, que é o Campinense. E graças a essa junção de esforços foi possível vencer essa etapa e virar essa página. Antes de entrar no outro tema central da minha fala, fiz apenas essa referência inicial em homenagem e respeito à sua presença, senador Aníbal. Escuto com prazer nesse instante.
Senador Cássio Cunha Lima, eu agradeço imensamente a menção elogiosa que Vossa Excelência faz à minha pessoa e devo dizer que foi um período de bastante angústia para o torcedor do Rio Branco, que é o Estrelão lá do Acre, é o clube mais tradicional do estado, tem 93, 94 anos de existência. E vinha representando o Acre por 6 anos consecutivos na Série C. Depois, por um imbróglio que não vale mais a pena relatar, que ele acabou ficando injustamente fora da competição. E por se tratar de uma injustiça, a gente procurou os meios de tentar reaver esse direito. E provavelmente, se fôssemos aguardar pela decisão normal da justiça, essa volta demoraria muito mais. Então, nesse sentido, eu faço um agradecimento especial e um reconhecimento à sabedoria do ministro Luiz Fux nesse caso, porque ele soube buscar uma, digamos assim, uma solução inspirada em Salomão, que é aquela decisão que, acima de tudo, está a sabedoria do magistrado. Ele chamou todas as partes, chamou a CBF, chamou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, chamou a Federação Paraibana de Futebol, chamou a Federação Acreana de Futebol e, logicamente, os clubes, seus dirigentes e seus advogados. E, dessa maneira, ele construiu um entendimento no sentido de que todas as partes abrem mão de alguma coisa, 13 e Rio Branco abriram mão de suas ações que estavam tramitando na justiça em busca de seus direitos, e a CBF, logicamente, também abriu mão de qualquer punição ao clube por estar participando de uma, digamos assim, de uma litigação fora dos tribunais desportivos, e assim se entendeu de fazer uma Série C excepcional em 2013. Em 2013, a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol vai acontecer com 21 clubes, sendo que o Grupo A, que é o grupo que envolve o Norte e o Nordeste, terá 11 clubes, entre os quais o Rio Branco e o 13 de Campina Grande já assegurados. Então, o que a gente tem a dizer é que a decisão sábia do ministro Luiz Fux de chamar esse entendimento deve ser também escola para muitos magistrados, porque os magistrados pegam o assunto e ficam protelando, e não é assim que se produz a felicidade das pessoas. Eu acho que quando as pessoas pleiteiam algo na justiça, é porque elas precisam daquele algo para responder a uma certa carência que está havendo de direito. E a gente não teve esse tratamento nos demais tribunais. E com o ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente teve um tratamento justo, equânime, no sentido de vamos resolver o problema. E ele disse ontem, ao final da decisão, já depois do acordo firmado, falou: olha, eu poderia muito bem dar uma decisão aqui numa canetada, favorecendo a um e prejudicando a outro. E, nessa forma, foi uma construção muito mais demorada, uma construção pensada, mas estamos aqui com todos se sentindo satisfeitos, e o ministro Luiz Fux também disse-se feliz por estar contribuindo para uma solução que facilita a realização dessa competição nacional, que tem grande importância para os clubes que estão na terceira divisão do futebol brasileiro, que são, na maioria, clubes pobres, clubes que são formadores e que têm uma importância social muito grande, porque contribuem, inclusive, com suas escolas, fornecendo atletas para o futebol nacional. Inclusive, lá de Campina Grande, eu soube ontem, através do dirigente que estava presente, que o Hulk, que está na seleção brasileira, é de lá de Campina Grande. Então, é uma demonstração de que desses rincões que não aparecem no grande noticiário esportivo nacional, muitas vezes surgem talentos que vão emprestar o seu talento para a paixão nacional, que é o futebol, e por isso esse futebol da Série C merece um tratamento especial. Alguém pode falar assim: poxa, mas é muito pouco senadores estar falando de futebol da Série C. Não, as séries do futebol brasileiro A, B, C e D são todas com a sua importância e tem uma contribuição a dar ao futebol nacional, e acho que nós fizemos a coisa certa ao termos contribuído para esse entendimento, e assim os estados da Paraíba, o estado do Acre, que são estados irmãos, vão continuar com o mesmo tratamento respeitoso que sempre tiveram, e tenho certeza que Rio Branco será muito bem recebido em Campina Grande quando vai haver o jogo, e da mesma forma nos comprometemos de receber muito bem o 13 em sua visita a Rio Branco para o jogo da Série C de 2013. Muito obrigado e parabéns também por sua decisão sábia de ter nos ajudado nessa mediação junto à diretoria do 13 Futebol Clube, juntamente com o senador Vital do Rego e o senador Jorge Viana, que também participou diretamente dessas discussões.
Senador Aníbal, agradeço a parte, e na verdade o futebol cabe sim na tribuna do Senado, por que não? Nós estamos aqui falando de um dos mais valiosos bens e materiais do povo brasileiro, que provoca paixões, que mexe com multidões, e nada mais justo, legítimo, do que senadores de seus respectivos estados se unirem em busca de uma solução dessa que é, de fato, uma paixão nacional. E talvez tenha sido exatamente, eu não tenho o privilégio de desfrutar da convivência, da intimidade do ministro Fux, mas o sei tricolor, como eu sou também no caso do Fluminense do Rio de Janeiro. Depois que meu pai foi caçado pela ditadura militar, eu fui morar no Rio e lá no Rio optei em torcer pelo Fluminense. E pela imprensa já tomei conhecimento que o ministro Fux é tricolor também. Estaremos nós dois hoje torcendo pelo Fluminense em mais um jogo da Libertadores das Américas, um jogo decisivo para a próxima fase. E é esse espírito tricolor conciliatório que certamente norteou o ministro Fux para essa decisão. Mas como o futebol tem também coisas negativas, gol de mão, chute na canela e as suas atitudes desleais, A razão central da minha presença na tribuna hoje, neste início de noite, é o relato de episódios que não podem deixar de ser consignados de forma clara e pública, ocorridas ontem, quando, por uma série de fatores, o governo, mais uma vez, não conseguiu fazer valer a sua base, que é numericamente muito ampla, tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal, e duas medidas provisórias que contavam no mérito com o apoio da oposição, porque eu já disse várias vezes, vou repetir mais uma vez, nós não fazemos oposição ao Brasil, nós fazemos oposição ao governo, fiscalizando as ações do governo, apresentando sugestões, críticas, como deve ser numa democracia que tem na sua essência a necessidade imperiosa da existência de governo e de oposição. Pois bem, tanto a medida que reduz a tarifa de energia, que contou com o nosso voto quando da sua aprovação, a nossa discordância era no mérito, porque nós queríamos um desconto ainda maior a partir do momento em que o governo pudesse desonerar também parte das contribuições que pertencem à União, especificamente PIS e COFINS. Tivemos, inclusive, emendas apresentadas nesse sentido, mas o governo usou sua maioria e rejeitou a emenda, prevalecendo a aprovação do texto original. E a outra matéria, a outra medida provisória, que fazia desoneração de folha de pessoal de um conjunto de atividades econômicas, todas elas muito importantes para o Brasil. Vivemos, então, e o líder Randolph esteve presente, acredito que boa parte da reunião, um impasse em decorrência de uma manifestação e de uma posição adotada pelo presidente Renan Calheiros, que da cadeira da presidência do Senado Federal anunciou em alto e bom som que na medida provisória dos portos teria sido a última vez em que o Senado apreciaria uma matéria sem um intervalo intertício de pelo menos 7 dias da data de chegada da Câmara dos Deputados. Numa posição de respeito a esta Casa, de respeito a este Poder Legislativo, que deve ter, obviamente, tempo mínimo necessário para análise das matérias que estará sob sua apreciação. E o que se viu foi, em primeiro lugar, o constrangimento vivido pelo próprio presidente Renan, porque ele estava, como eu próprio disse ontem, entre a cruz e a caldeirinha, em manter a sua palavra, anunciada publicamente, divulgada de maneira ampla por todos os veículos de comunicação do Brasil, ou ceder a uma necessidade do governo que precisava aprovar as medidas provisórias, porque ambas decorrem o prazo na próxima segunda-feira. Foi quando o líder do meu partido, estou aqui na condição de vice-líder do PSDB e também de vice-presidente do partido, na reunião do colegiado de líderes, no gabinete da presidência, fez uma proposta para que, em nome do Brasil, em nome dos interesses do país, as duas medidas que estavam prestes a cair pudessem ser incorporadas em uma outra medida provisória que está sob a minha relatoria, a medida provisória 608, desta forma evitando que houvesse qualquer intervalo de eficácia dessas duas iniciativas que são louváveis e, repito, insistindo, contam no mérito com a aprovação e o apoio da oposição. Pois bem, a proposta foi feita não apenas no ambiente do colegiado de líderes, como reiterada pelo menos por 3 vezes por mim e pelo senador Aloysio Nunes aqui no plenário do Senado. E simplesmente o líder José Pimentel e igualmente o líder Eduardo Braga não acolheram bem naquele instante pelo menos a sugestão. Qual a nossa surpresa hoje? Ao mesmo instante em que a ideia lançada, a proposta apresentada ontem foi rejeitada, e hoje eu entendo a razão, porque sou da oposição, e aí eu vejo uma atitude, me perdoem a franqueza e talvez a palavra mais rude, de pequinez política, porque eu sempre agi com responsabilidade, eu relato a medida provisória 608, que adapta o sistema financeiro brasileiro às normas de Basileia III, e nós estamos falando aí de algo em torno de 63 bilhões de reais, e com todo zelo, responsabilidade, apresentei o meu relatório rigorosamente nos termos da proposta do próprio governo, porque não faremos uma oposição jamais que comprometa o futuro do Brasil. O PT cometeu, perdoe o comentário, presidente, não é nada provocativo, apenas uma observação, alguns equívocos históricos nos seus posicionamentos do passado, quando era oposição. Nós procuramos evitar esses erros à medida em que não fazemos oposição ao Brasil, fazemos oposição ao governo. Somos até criticados, em alguns momentos, por não fazer uma oposição mais contundente, mais, digamos, enraivecida em alguns momentos, se preciso for, por posturas como essa. Qual a surpresa do dia de hoje? Não foi acatado ontem a proposta, mas da minha participação como relator nas duas medidas provisórias, mas a ideia foi tomada. Ao invés de usar a medida provisória 608, o governo se utilizará da medida provisória 609, que é a seguinte, e que está sendo relatada pelo deputado Edinho Araújo, que é da base do governo, sem que nem mesmo um gesto de reconhecimento pudesse ser praticado. Não acredito que posturas como essa contribuam para o fortalecimento das relações internas no Parlamento. O Parlamento tem características muito próprias, onde o debate deve ser estimulado, o contraditório deve ser respeitado, mas, sobretudo, as boas relações entre as diversas formas de pensar, entre as diversas linhas e correntes de pensamento, devem conviver de maneira respeitosa. E o que se viu ontem e hoje foi, na linguagem do futebol, um chute na canela da oposição e uma verdadeira rasteira, porque foi a nossa iniciativa, foi a oposição brasileira que apresentou ao governo perdido e perplexo por não conseguir fazer valer a sua base, porque vamos ser franco, se lá na Câmara, onde nós da oposição temos no máximo 90 parlamentares num colegiado com mais de 500, cabe ao governo fazer valer essa maioria, cumprir os prazos, respeitar o rito de tramitação dessas matérias. Se o governo não tem tido a capacidade de fazer valer essa maioria de forma tão ampla, de forma tão consagradora, que talvez não tenha paralelos na história recente do país, aí vamos para uma outra discussão. Vamos discutir como essa base está sendo formada. E talvez tenha sido este o grande equívoco desse período recente de participação do governo do PT. O PT, com sua trajetória histórica, talvez não precisasse de uma base, em primeiro lugar, tão larga e construída com bases tão fisiológicas, porque é patente a troca de cargos, a ocupação de ministérios, tanto é que ministérios são ocupados por partidos como feudos fossem. Cai um ministro por denúncia de corrupção, o ministro a substituir o denunciado é do mesmo partido e assim vai nessa sequência de loteamento sempre em nome da tal governabilidade que passa por esse Congresso Nacional. Mas a governabilidade, eu falo porque já fui prefeito, já fui governador e precisava de governabilidade junto ao Poder Legislativo, mas sem que houvesse o loteamento e esse espaço que se verifica hoje e que faz com que uma base insatisfeita, porque quando você olha para a base de governo, não encontra argamassa de caráter pragmático, doutrinário, e programático, mais do que programático, que eu queria dizer, é uma aliança oca, vazia, que tem bases e sustentações muito tênues. E qualquer insatisfação, e não é a primeira vez que isso acontece, o que tem ocorrido é a base simplesmente se rebelar contra o governo. E a rebeldia se verificou, onde temos de deixar com clareza que as duas medidas provisórias tão importantes não foram aprovadas, porque a base do governo derrotou o governo. Não fomos nós da oposição, não temos número para isso. E compreendendo a importância dessas medidas, repito, apresentamos a saída para o governo, apresentamos a proposta de solução para o problema. E o que faz os líderes do governo? Não aceitam a nossa sugestão e mais do que isso, tomam, para usar uma expressão menos grave, a nossa ideia. É lamentável que esse tipo de episódio ocorra. Isso retrata bem o empobrecimento que a política brasileira vive nesse instante. E o Congresso tem sido palco de debates menores, discussões secundárias. Mas continuaremos fazendo o nosso trabalho. Acredito que o Brasil viveu ciclos históricos muito representativos nas últimas décadas. Foi a redemocratização, onde estávamos todos juntos, os brasileiros que construíram a nossa tão jovem ainda democracia. Foi quando conseguimos debelar a inflação e a grande conquista do Plano Real, da estabilidade econômica, os avanços sociais que devem sim ser comemorados e celebrados, iniciados ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e ampliados durante o governo do presidente Lula. Mas é chegado o momento em que a terceira onda ou a quarta onda precisa ser encarada dentro desse fluxo e desse movimento histórico do Brasil. Redemocratizamos o país, estabilizamos a moeda e a economia, tivemos avanços sociais, precisamos avançar ainda mais, indiscutivelmente, no campo social, mas os avanços devem ser celebrados, mas é chegada a hora de termos um pouco mais de respeito nas relações institucionais. Porque, do contrário, nós teremos um viés cada vez mais autoritário, cada vez mais intolerante, cada vez mais distante da pluralidade de ideias que uma democracia deve ter. E quanto mais plural for essa sociedade, quanto mais espaço existir para que as ideias se multipliquem e sejam apresentadas, melhor será a construção do Brasil do futuro que todos nós queremos. O episódio mais recente, e aí falo para encerrar, senhor presidente, do boato da Bolsa Família é algo muito grave. Eu já disputei várias eleições majoritárias. Eu fui disputar, talvez já considerando primeiro e segundo turno, 9 eleições majoritárias. São 9 eleições majoritárias que, graças a Deus, todas elas com vitória, disputei na minha Paraíba, no meu querido estado da Paraíba e na minha amada Campina Grande. E em todas elas, nas últimas de 2006 para cá, sempre eu tenho que gastar boa parte do tempo da minha campanha para desmistificar boatos. O primeiro deles é: não vamos acabar a Bolsa Família. Até porque o Bolsa Família nada mais é do que a junção de programas que foram originados no governo do PSDB, com a Bolsa Escola, com a Bolsa Alimentação, com o Vale Gás. O presidente Lula, de forma correta, ao meu ver, unificou num único programa, que é o atual Bolsa Família, e com o passar do tempo, a cada ano aumentou o número de pessoas beneficiadas, o que é naturalmente louvável. Então nós passávamos um bom tempo desmentindo esses boatos, coisas da natureza comum das disputas eleitorais. Agora, quando o boato tem o envolvimento de uma instituição secular, bissecular, como a Caixa Econômica, e eu ocupei essa tribuna na terça-feira da semana passada para apresentar um pedido de informação ao ministro da Fazenda e, consequentemente, à Caixa Econômica sobre o histórico de depósitos dos últimos 12 meses nas contas do Bolsa Família. Porque qualquer depósito atípico chamaria atenção, e foi exatamente o que aconteceu. O depósito foi feito na sexta-feira e a boataria aconteceu no sábado. Nós não vamos aqui achar que a direção da Caixa teve o poder de adivinhar. Como a gente diz lá no Nordeste, não, eles estavam com um adivinhão no bolso. Claro que não. O que resta agora é aguardar a conclusão das investigações da Polícia Federal, porque o que houve foi algo efetivamente orquestrado. Um boato de boca a boca não conseguiria mobilizar milhões de pessoas. Foram 980 mil beneficiários que resgataram o seu dinheiro nas contas. Nós estamos falando de quase 1 milhão de pessoas. Não estou falando de 10 nem de 1000, nós estamos falando de 1 milhão de brasileiros, os que realizaram saques, fora aqueles que foram às agências e não conseguiram, pelo tumulto gerado, retirar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Portanto, o que eu quero, concluindo definitivamente minha fala nesse instante, é chamar a atenção para esse tipo de prática. Eu acredito que nós temos condições de corrigir esse comportamento. Nós temos condições de engrandecer essas relações políticas. Não há porquê esse tipo de conduta que apequenina a política. É uma conduta que não está compatível com a grandeza dos líderes que estão aqui representando o governo. Elas não colaboram com a construção de um currículo nobre, de um currículo digno, de um currículo altivo. E fica, então, registrado nos anais da casa, esta minha indignação, este meu lamento em relação a essa postura que de fato não contribui para o Brasil melhor que todos nós queremos. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, senador Paim, agradeço a extensão um pouco do tempo e encerro aqui o meu pronunciamento, desejando a todos os telespectadores da TV Senado um bom feriado amanhã.